Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, rapaziada! Salve, meus amigos, meus caros ouvintes! Vocês gostam de nos acompanhar aqui no podcast dos Amigões? Como vocês estão? Como estão a quarentena? Estão sendo produtivos? Espero que não, porque quem é produtivo na quarentena é nazista. É impossível você ser produtivo na quarentena. Enfim, mais uma semana, mais um podcast dos Amigões aqui pra vocês. Continuando o nosso especial do cinema nacional, onde, caso você não tenha ouvido o episódio passado, onde falamos sobre Cidade de Deus, vá ouvir, por favor, ok? Nesse mês de julho, nós estaremos trazendo apenas filmes brasileiros aqui no podcast dos Amigões. Filmes que são consagrados aí pela crítica e também por todos os amantes do cinema. Não só pela nossa crítica aqui do país, né? Mas também vários filmes são muito bem falados e respeitados lá fora. Talvez o filme que nós iremos comentar e debater hoje não seja o melhor para ser analisado por pessoas de outros países. Mas, obviamente, o filme não deixa de ser bom. A obra de hoje, por exemplo, é o 8º mais bem avaliado do site Letterboxd, um site que é famoso por conter diversas críticas e opiniões públicas de seus usuários, e também por críticos que lançam até mesmo seus textos e notas por lá. É considerado por muitos a maior obra já feita do cinema nacional, e também a melhor comédia da nossa filmografia. Estamos falando então de O Alto da Compadecida, filme dirigido por Guel Arraes, que recebe a ajuda no roteiro de Adriana Falcão. O filme é de 2000 e contém um ótimo elenco, com a dupla Matheus Nachtergaele e Selton Mello, que para muitos é a melhor dupla de personagens que o nosso cinema já produziu. E além dos dois, claro, nós temos um ótimo elenco com ótimos profissionais de atuação, bastante conhecidos aqui no país, como Lima Duarte, Denise Fraga, Rogério Cardoso, Diogo Vilela e, claro, Fernanda Montenegro. A obra de hoje que nós iremos comentar é uma adaptação de uma peça teatral do grande escritor brasileiro Ariano Suassuna. Lívia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Já não preciso nem falar que é uma convidada, né? Porque você é praticamente uma sócia aqui do podcast dos Amigões. Seja muito bem-vinda e vamos aí comentar sobre essa obra que você particularmente gosta muito.
Boa noite, bom dia, boa tarde, porque independe do horário que vocês estão aí. Meus cumprimentos, minhas saudações. Olá, Max. Olá, Rafinha. Muito obrigada pelo convite de novo. Muito feliz por ser sócia. Espero ser sócia e não laranja deste programa.
Ai, sim.
Né? E eu fiquei muito feliz com a questão de não ser produtivo na quarentena. Tô aliviada com o não julgamento. Tudo bem. E, então, eu amo esse filme, eu amo a minissérie, inclusive, eu reassisti a minissérie na Globo esse ano, porque era aniversário de 20 anos da primeira exibição dela. E, assim, ela tem vários aspectos muito positivos e muito interessantes. É uma obra genial do Ariano Suassuna. E quando a gente pega a questão dela como um filme, né, na verdade, ela foi uma adaptação dessa minissérie de 4 episódios que a Globo produziu. Ali você consegue ver elementos perfeitos do teatro, né, da linguagem para teatro, da linguagem para minissérie, TV, linguagem para cinema e literatura de cordel. É uma mistura tão bem feita, tão maravilhosa, mas você consegue a essência de cada detalhe, de cada elemento presente ali no filme. Eu sou apaixonada, encantada, sou fã de carteirinha mesmo e vou morrer defendendo.
Perfeito, minha querida amiga. Estaremos comentando sobre cada um desses tópicos hoje aqui no podcast dos Amigões. Amigão, mais uma vez juntos estamos aí, estão tentando nos derrubar, não vão conseguir. Mais uma semana juntos, estamos mantendo a nossa cota aí. Filme de hoje, O Alto da Compadecida. Dê a sinopse do filme e a partir daí a gente já começa os nossos debates.
Salve, amigão. Salve, Lívia. Salve todo mundo que tá ouvindo. Bom, O Alto da Compadecida, a gente vai acompanhar as aventuras de João Grilo e Chicó, né? Dois nordestinos que tentam sobreviver a partir do dia a dia, dando pequenos golpes na população de uma cidade do Nordeste.
perfeito, amigão. Lívia, vamos começar então aqui as nossas conversas e reflexões sobre o filme. Como eu já disse na intro do nosso episódio de hoje, a obra tem uma grande dupla, que ela é protagonizada pelo Matheus Nachtergaele e pelo Celton Mello. Paciência, aliás. O que falar desses dois nesse filme, Lívia? Eu creio que a perfeição na química deles é tão grande que fica até às vezes difícil de analisar e comentar alguma coisa sobre, né? Mas mesmo assim eu vou passar esse papel para você aí, então comente sobre a química deles e o quão é importante a química deles para o desenvolvimento da obra também.
Mano, de falar de química é impossível, porque você acaba se perdendo na questão do quem é personagem e de quem é ator. Eles mergulham tão fundo na composição desses dois personagens e dá tão certo, o entrosamento é tão perfeito, né, que às vezes a gente até esquece que é uma obra de ficção, né, que é um teatro, que é uma série que tem câmera filmando, né? Parece que são duas pessoas da vida real mesmo. E é interessante que são tanto o Matheus como o Celton são aqui do Sudeste e interpretam dois nordestinos. Então tem a questão da barreira do sotaque, dos trejeitos, né? Todo o regionalismo que mostra ali no filme, né? Que é um retrato mesmo da terra ali do Ariano Suassuna. E é uma escolha perfeita, né? Não haveria, acho que, outras pessoas, outros atores para interpretarem tão bem como foi, né? Acho que foi a escolha perfeita, assim como também o elenco todo, na verdade, foi, acho que, escolhido a dedo e muito acertado. Você vê que eles colocam realmente muito amor naquilo que eles estão fazendo. Eles estão fazendo com um prazer de verdade, não só pela interpretação, pela atuação, mas você vê que tem um prazer de estar ali, de estar encenando, de estar representando. Acho que isso enriqueceu muito mais ainda essa obra.
Perfeito, querida amiga. Amigão, o que você acha aí da química dos dois? É até difícil falar, igual a Lívia falou, eles adentraram no personagem de uma forma assim que você às vezes não consegue ver em qualquer filme, em qualquer personagem de qualquer obra, né?
Ah, e com certeza, e eles foram muito marcantes, né? Acho que todo mundo que assistiu na infância, assim, né? O Auto da Compadecida, acho que sempre vai lembrar dos dois personagens, né? Fazia muito tempo que eu não via, e fui rever hoje, né? E realmente, tipo, uma coisa fora de base, assim. O quanto que o João Grilo e o Chicó realmente parecem ser, tipo, dois amigos reais ali que estão passando por tudo aquilo junto. E acho que essa é a grande coisa do filme, sabe? Acho que eles conseguiram trazer esse sentimento de verdade mesmo pro filme. Você sente que você realmente tá acompanhando a saga dos dois ali no Nordeste.
Ótimo, querido amigão. Lívia, pra gente continuar aqui os nossos debates no podcast dos Amigões, de especial cinema nacional. O filme, ele apresenta um grande regionalismo, né? Durante toda a sua história, durante todo o seu desenvolvimento. E nós temos o destaque aqui para a região do Nordeste. Esse destaque no Nordeste traz relevância para as histórias dos personagens?
Nossa, com certeza. O elemento Nordeste é outro personagem ali do filme. Não é só um elemento de geográfico, de localização, de onde a história está se passando, né? Ela compõe toda uma questão do roteiro ali em si, né? A gente fala Nordeste, geralmente a gente já vai pensar numa praia, né? Mas essa região mais seca, né? Mais árida, ela tem muita cultura, muita riqueza nessa questão de cultura. E é importante quando se retrata isso. É uma região, né, deveras sofrida por conta da fome, sim, por conta da seca, mas mesmo assim, ainda é um berço riquíssimo para autores, para comediantes, para pessoas que mesmo com essas questões de que poderia ser um sofrimento, que poderia ser um impeditivo, ainda conseguem ter razões e conseguem transpassar esses sonhos, né? E trazer essa riqueza toda para a gente aqui do Sudeste, do Sul, para todo o país, né? Acaba virando uma grande vitrine. Então, todos esses elementos desse sertão nordestino casam com a questão do filme. São por isso que eles moldam os personagens, né? Não são personagens que foram inseridos ali no contexto. Não, é o contexto que inseriu os personagens, né? É o contrário. Acho muito importante isso e a gente valorizar, né, a cultura que é um pouco mais afastada da gente, né? As pessoas às vezes têm uma questão de regionalismo, às vezes até uma questão de preconceito, né, com as pessoas dessa região, e não, muito pelo contrário, é uma região riquíssima que vale realmente a pena conhecer e a gente agregar esses elementos da cultura à nossa vida também.
Eu acho muito interessante o que a Lívia falou, que o Nordeste realmente é um personagem no filme, né? Porque ele consegue fazer um desenvolvimento muito bom dos personagens, tanto que no final a gente até tem as justificativas de cada um, né, para aqueles momentos de vida que eles estavam. E é muito interessante isso, ver toda a construção dos personagens, questão do figurino, né? O figurino de todos, praticamente todos os personagens, foi surrado para parecer mais envelhecido, mais aquela coisa mesmo, assim, sabe? De uma situação mais complicada, vamos dizer assim, econômica. E acho que é muito bacana isso. A gente pode ver, né, muito pelos personagens principais, como que essa dificuldade do Nordeste afeta eles, né? E até os próprios outros secundários, né? Tem toda a questão da moralidade, tudo por aí vai. Então eu acho que foi muito importante, sim, essa questão do Nordeste pro filme.
Interessante ver, né, Miguel, que vocês falaram agora do Nordeste, dele ser um grande personagem na história. É até legal ver que, como a gente conversou na semana passada sobre Cidade de Deus, né, que a gente habitua a Cidade de Deus como um personagem também da história. Então, um dos grandes filmes que nós temos aqui no nosso cinema nacional, que é Cidade de Deus e O Alto da Compadecida, tem como desenvolvimento, tem como um de seus personagens mais famosos o local que ele se passa. Isso é muito interessante de se ver e de se analisar também, né?
É, e é bom que leva isso pra grande massa, né? Porque o Brasil é tão grande, né, amigão? Tipo, a gente tá aqui em Minas, tipo, a gente não tem noção de como é essas coisas. Você vê Cidade de Deus, você vê um outro lado do Rio de Janeiro. Você vê o Alto da Compadecida, você vê um lado mais sofrido, assim, do Nordeste, como é apresentado também em Bacurau, né, que é mais recente.
E você vai além do ponto turístico, né?
Vai, sim, totalmente. Você adentra na profundeza daquele local mesmo, né? Porque acho que até Minas mesmo, né? Tipo, as pessoas vão... Não sei o que as pessoas assimilam Minas, né? Mas, tipo, a gente tem tantas cidades diferentes, né? Tantos locais diferentes.
Assimila mais com a zona rural, talvez, né?
Pode ser que sim.
Com a roça, né?
Com a roça, todo mundo anda de xadrez aqui.
E é engraçado que Minas, pela região geográfica que ela tem contato com o Nordeste. E acho que isso torna muito engraçado, assim, essa questão. Mas acho que esses filmes são muito importantes pra isso, migão. Pra levar outros lugares do Brasil que a gente nem imagina que são daquele jeito pra grande massa, né? Porque através do filme você acaba que vê e você consegue entender mais a questão daquele povo.
Sim, perfeito, meu querido amigo. Como a gente já começou a falar sobre algumas críticas, né, e algumas análises que o filme traz, Lívia, na sua opinião, quais são as maiores críticas sociais que esse filme traz? Nós temos aqui, por exemplo, e é evidenciado, né, a pobreza, pela ótima fotografia e também o design de produção da própria obra, né, do próprio filme. Nós temos os trabalhadores, que são pobres, né? São representados pelo Chicó e pelo João Grilo. Temos também a religião, com a própria igreja, o padre, o bispo. Tem a cena lá com o Fernando Montenegro depois, quando eles morrem, o pós-morte deles lá e tal. E tem até a classe política, né? Eu queria que você comentasse. Porque, como a gente falou agora, assim como Cidade de Deus, esse filme é tão importante para nós, brasileiros, nós que gostamos do cinema nacional, para escancarar de fato a nossa verdadeira realidade.
Sim, apesar de ser um filme bem regional, né, lá do Nordeste, do sertão, nós temos elementos que são comuns à nossa realidade, né, socioeconômica. Né? Como você falou, a gente tem as pessoas pobres, a gente tem a classe trabalhadora, a gente tem a burguesia, a gente tem a igreja, né, o clero, igreja, sei lá. E a gente, lá, a questão do regionalismo que fica mais explícito é o coronelismo, né? O coronel que manda em tudo, que é o dono das terras, que tem totalmente toda a influência em cima da igreja e da burguesia e da classe trabalhadora, né? Então, por mais que sejam retratados ali no Nordeste, a gente tem esses elementos comuns aqui também na nossa região ou qualquer outro lugar do Brasil, né? Sempre o cara que manda em tudo, e manda em todos o que ele faz e desfaz, e todo mundo acata e aceita por isso mesmo. E geralmente uma relação de poder muito complicada, que a gente tem o João Grilo com o Chicó comendo comida estragada, que o dono da padaria deixa para ele, só o resto. A esposa do padeiro dá bife, né, a carne de primeira para a cachorra. A gente tem o bispo com o padre completamente avarentos, né, concentrando aquela riqueza. E temos o coronel que engloba tudo isso, que é muito mais rico e que, né, ainda concentra muito mais poder, tanto poder simbólico como poder monetário nas mãos.
E aí, Miguel, o que você acha da forma que o filme traz todas essas críticas sociais e a importância de escancarar, assim como Cidade de Deus, a nossa realidade aí?
Ah, eu acho que é muito importante, que é diferente, né? A Cidade de Deus traz como uma crítica mesmo expositiva, né? Que já é mais com humor, né? Principalmente a cena do cachorro do Biff. É um negócio que acaba por ser engraçado, depois o cachorro morre. Mas acho que todos os fatores são muito presentes. Tipo, principalmente o coronelismo. Tipo, Paraíso é conhecido como o feudo do Carlos Vélez. Então, tipo assim, a gente tá bem habituado com
que
isso.
Que fase de São Sebastião do Paraíso.
Mas se a gente for falar de passos, meu filho. Deixa quieto.
A gente é conhecido como o feudo do Carlos Vélez. Então, tipo, essa questão de coronelismo, a hora que eu vi no filme, dei boas risadas. Porque é bem parecido aqui ainda. Apesar de ser um período muito distante, né? Que o filme retrata pra nossa atualidade. E os todos os outros demais personagens, né? Tipo, questão da... Como a Lívia falou, da dificuldade que o João Grilo e o Chicó tem, né? Que eles têm que comer comida praticamente estragada, enquanto os outros estão, tipo, dando bife pra cachorro. Os padres que fazem qualquer coisa em troca de dinheiro. Então, tipo, é umas coisas, assim, que você pensa que são surreais, mas que são muito presentes, né? No Brasil inteiro, acho que, tipo, pelo filme ser só no Nordeste, assim, né? A construção dele. Mas ele conseguir englobar essas críticas que podem ser usadas no Brasil inteiro, acho que isso é o grande diferencial do filme.
Não, porque só complementando a fala do Max, e outra coisa que é interessante que o Ariano utiliza para, né, representar esses arquétipos, né, essas figuras, é justamente o comparativo com a igreja, porque é uma crítica mais religiosa, né, tanto quanto socioeconômica. Então você vê a representação de pecados capitais ali, né, a gula, a avareza, a luxúria. Né, lá quando tem o julgamento, até a compadecida meio que explica, né, na verdade o capeta fica explicando, né, a fulana luxúria, né, o outro é avarento, o outro é não sei o quê, o outro é a preguiça, né, e é interessante que ele pega esse elemento cristão da igreja, que também é um elemento muito repressor, para poder explicar essas figuras, né, e para conseguir construir essa crítica em cima. Então é muito bacana o que ele consegue fazer.
Exatamente, muito obrigado. Vamos continuando aqui agora então o nosso grande especial Cinema Nacional aqui no podcast dos Amigões. Lívia, você disse que assistiu a série, né, que foi criada para televisão.
Sim, em 99, né, o Max falou que é infância, né, não era tão infância para mim. Assisti o filme e esse ano foi um especial de 20 anos, isso dói para falar, mas, né, e eu assisti de novo com a minha filha, que também é apaixonada. Vamos mostrar coisa boa pra menina. E a gente...
Abraço, Marine. Beijo. Marine, a Marine precisa participar conosco aqui no podcast dos Amigões.
Sim, por favor, pode chamar ela, que a menina é fera, viu? Não é porque é minha filha, não. Eu arraso.
Nós confiamos nela e confiamos em você também. Enfim, trazendo pra esse âmbito aí, cinema/televisão. De início, né, ela foi criada, a obra ela foi adaptada para o teatro logo, mas fazendo para esse âmbito, esse cinema/televisão, foi criada essa minissérie que a Lívia já comentou também. Lívia, quais os pontos positivos da minissérie e por ela ter sido mesmo criada para televisão? Há algum ponto negativo no filme que deixa de ser passado, que é importante lá na série e que deveria ser retratado aqui no filme?
Então, a série ela foi retratada em 4 episódios. É quando você pega tipo algo que é pro teatro e adapta para TV, você tem que acrescentar mais elementos, né, para poder dar tempo de contar aquela história, porque senão fica uma coisa muito curta, muito corrida, que é aquela briga entre adaptação de livro e filme para cinema. Você obrigatoriamente tem que incluir mais elementos, né, para dar mais uma incrementada na história, para conseguir cumprir aquela grade de horário. Então, o que houve quando foi feita a minissérie para a TV? Além do Auto da Compadecida, né, que é um texto em 3 atos, acrescentou-se mais um texto dele, que é o Santo e a Porca, que é onde a gente vê o gato fazendo cocô com as moedas de prata, né, alguns outros elementos que aparecem na minissérie, mas que no alto em si não tem. E quando eles passam a minissérie para adaptação do cinema, eles fazem essa edição, cortam esses elementos. Eu não... Vendo o filme, eu vendo a minissérie, fica assim um complementando o outro. Eu não acredito que seja um ponto negativo essa edição em um e esse acréscimo em outro. A gente tem que pensar em questão de linguagem. Se fosse fazer um filme com toda a minissérie, daria um filme de mais de 2 horas. Né? Comercialmente, a gente sabe que isso às vezes não é viável, ainda mais para aquela época, né? Quando lançaram o filme, que foi em 2000. Então eu acredito que um vira complemento da outra, mas eu não acredito que tenha ficado algo negativo, como por exemplo o acréscimo desse outro alto à trama inicial, a trama do Alto da Compadecida. Acho que até enriqueceu muito mais e deu muito mais corda, e deu muito mais tempo para desenvolver mais os personagens também e para apresentar outros que não existiam no alto, como a Rosinha, o Cabo, o Vicentão. Eles não tinham na peça original. Então, agregando eles também, acho que enriqueceu muito mais. Mas eu não consigo ver um ponto negativo nisso.
Eu vi alguns comentários na internet, achei até uns comentários frescos. Comentários frescos de pessoas falando que é pela obra ter sido adaptada e tal, primeiro para televisão, depois saída para o cinema. Eles falavam da retratação do diabo, da maquiagem do diabo. É mole?
Nossa.
Então você entendeu errado, porque a gente tá falando justamente das questões de literatura de cordel. Se você vê a maquiagem do diabo, é bem tipo quase uma xilografura, né?
Então, exatamente.
Então a pessoa vê de novo, você viu errado.
E o pior é que eu vi várias e várias pessoas falando sobre isso. Ah, não sei o que tem, mas vamos procurar algo negativo pra gente fazer. Né? Você conhece os cinéfilos brasileiros, né? Como eles são.
Pois é. Infelizmente, Corona, faça o seu papel.
Amigão, com certeza esse é um filme que pra nós aqui, principalmente nós brasileiros, traz uma alegria única, né? É engraçado, você dá gargalhada, as escolhas dos personagens e as histórias que eles contam também são muito boas. Tem algum filme, amigão, pra você no gênero da comédia, na nossa filmografia, que bate de frente com o Alto da Compadecida? Como eu disse lá no início, ele é mesmo o melhor filme de comédia já produzido pelo cinema nacional?
Olha, amigão, se tiver um melhor, eu não sei. Mas eu também não sou um grande consumidor de comédia, então assim, não sei opinar, mas com certeza, pra bater o Alto da Compadecida tem que ser muito bom mesmo, porque é muito distinto o humor que esse filme traz, sabe? Tipo, eu assisti... A versão de 2 horas e meia, não sei se é confuso, não sei, porque assim, parece que tem várias versões do filme. Mas ele é muito completo, tudo que ele traz, o desenvolvimento dos personagens é ótimo. Você consegue rir ao mesmo tempo, no fim você consegue chorar, sabe? Então, ainda mais no gênero de comédia no Brasil, né? Que geralmente pende pra bobice, né? Que a gente tem comédias de youtubers, comédias de, sei lá, de filmes da Globo, assim, tipo... Porque eles bem Zorra Total mesmo, então eu acho que se tiver, eu não vi, mas acho que é muito difícil bater o Alto da Compadecida no gênero humor.
E aí, Lívia, o que você acha? Você consome filmes de comédia, filmografia nossa nacional aqui, assistiu mais alguns, para você é o melhor?
Então, essa pergunta me pegou e eu tô aqui pensando, enquanto o Max estava falando, eu tava pensando, porque... essa adaptação para o cinema é a terceira adaptação do Alto da Compadecida, né? Houve uma em 1969, teve uma dos Trapalhões em 1987,
Meu Deus.
E essa agora de 2000. E assim, eu peguei já a parte de filme dos Trapalhões já de Sandy Júnior, já essa bem anos 90 para cá.
Você assistiu esse dos Trapalhões?
Esse não assisti. Esse já é uma geração que pegou, tipo, meus pais. E tudo que os Trapalhões faziam, eles consumiam. Então, eu não sei se com os Trapalhões, essa adaptação poderia ter sido tão engraçado quanto, né? Mas eu tô pensando, assim, várias... Ah, acho que Lisbela e o Prisioneiro é engraçadinho, mas não é aquela coisa mais pra comédia, mais um romance. Eu tô pensando aqui, esses filmes mais atuais, mas, assim, eu não... sei lá, Minha Mãe é uma Peça... Aqueles filmes do Leandro Hassum não chega no nível que é a construção do...
Como é que chama aquele do Leandro Hassum, que ele é um político, que ele não consegue falar?
Mentiroso?
sei.
Ai, não sei. Mas assim, não chega no nível de construção.
Aquele filme é tão ruim que chega a ser engraçado, sabe, amigão?
É, com certeza.
Tão ruim que ele chega a ser engraçado, aquele filme do Leandro Hassum.
Exatamente.
Leandro Hassum, depois que ele ficou magro, ele só fez filme ruim.
Exatamente. Não que os outros filmes já eram lá essas coisas, mas...
Mas ele era engraçado quando ele fazia aquele negócio na Globo depois do meio-dia, como...
Cara de era... pau?
Isso! Que negócio lá era a masterpiece dele, amigão. Aquilo é engraçado, viu?
Eu gosto muito do Márcio Melen como roteirista, ele é muito... tem essa pegada. Mas eu acho que, tipo, depois de 2000 e alguma coisa pra cá, ficou muito nessa pegada com o Max Flomei e o Zorra Total. É sempre os mesmos elementos, as mesmas gags, as mesmas piadas, as mesmas tiradas. Não muda muito, sabe?
Muda só o nome dos personagens, né?
Exatamente. Mas aquela coisa assim, forçando alguma situação pra você dar risada daquilo. O Auto da Compadecida não. Tem toda uma construção daquilo e você acaba, né, tendo um humor mais apurado. Não é um amor que, nossa, eu preciso ser muito culto pra entender. Não, mas você dá risada da ingenuidade, da simplicidade, mas ao mesmo tempo é uma coisa riquíssima. Né? Eu acho que realmente, nesse nível, eu acho que não consegue igualar, não.
Se por acaso, não sei se você tem, vocês aí, algum amigo que não more no Brasil, você é de carinho esse filme pra ele?
Sim, com certeza.
Mesmo com as questões do regionalismo?
Justamente pelas questões do regionalismo, para ele entender como o nosso país é rico, né? Que nosso Brasil não se conforma só a praia, bunda, biquíni, futebol. Tem
Eu digo coisa. Mais na questão da fala, de entendimento do roteiro, que eles usam diversos jargões. Alô, Felipe, eles usam bastante isso.
Olha, ainda assim eu indicaria. Porque quando eu vou assistir filme americano, eu tenho que entender os jargões dele, porque eles não podem entender os meus.
Achar uma legenda boa dá pra indicar de boa.
É.
Exatamente.
Ah, só dizer que eu também indicaria, assim. Tipo, Bacurau fez tanto sucesso, né, lá fora,
sim,
esse ano,
gente.
Tá fazendo. É, tá certo que agora seria uma comédia, né? Geralmente comédia fica mais restrito ao país mesmo, porque você perde muito em tentar
traduzir
os termos, sabe?
Uma legenda, né?
É umas coisas muito específicas às vezes, assim. Você tem que ter um conhecimento do local, né? Mas com certeza a gente caria assim. É só ter uma boa legenda que dá certo.
Boa, amigão, boa.
Sim, Max.
O único complicado disso é que eles não gostam de legenda, são preguiçosos. Né?
É, então, tem esse detalhe.
Então, independente se a legenda for perfeita, os caras vão meter o pau, velho.
Por isso é que é um problema em mim.
É. Enfim, Lívia, você disse também, né, como que a obra do Ariano também é uma peça teatral. Há vários resquícios do teatro no filme. Qual mais chama atenção e dá pra fazer mais essa ligação?
Eu acho que a parte de jogral, sabe? A forma como eles falam, meio que... eu não sei como explicar, não sei os termos, né, de teatro, mas eles falam meio ensaiadinhos, né? As rimas, né? A forma de entonação no final das frases. Claro que ali, como eles estão num cenário muito mais amplo, muito maior que um teatro, eles têm a parte da linguagem corporal até mais expansiva, porque eles correm pra lá, correm pra cá, e sobem, descem, escada, e tem igreja, tem tudo. Então, a parte da linguagem corporal é um pouco mais expansiva. Mas é justamente na questão da fala mesmo, das conversas, né, dos trejeitos, né, do ritmo que eles impõem ali pro corpo. Tem hora que eles estão conversando, mas parece que eles estão dançando, né? Você pode ver quando tá a esposa do padeiro tentando, sei lá, seduzir, e ela tá cheia de elementos, e aí ela abre a porta, ela fecha a porta e faz um negócio. Essas coisas de teatro, assim, para dar mais sonoridade, como se fosse para marcar ritmo. É uma coisa que eu acho que é bem marcante durante o filme. Sim.
E aí, amigão, dá pra enxergar vários resquícios do teatro no filme também?
Dá, eu acho que principalmente a cena do final, né, do julgamento, assim, bem dizer, né. Aquilo ali, você poderia fazer a cena exatamente do mesmo jeito no teatro, sabe? Eu acho que isso é bem evidente mesmo, que foi pensado como uma peça, né. Depois que foi adaptado para minissérie e depois para o cinema. Mas acho que é isso, igual a Lívia também comentou. Tem várias as formas de falar. As movimentações dos personagens também, apesar tipo, de não ser num teatro, parece muito. Questão de do espaço geográfico das coisas, sabe? Tipo, ah, eu tenho que ir ali, passar por trás pra chegar em tal lugar. Então, tipo, acho que essas coisas são bem evidentes, hein?
Ai, lembrando aqui, ano passado, desculpa, só um parêntese, ano passado, no Festival de Teatro aqui de Passos, no Festival Nacional, a peça de estreia foi o Alto da Compadecida, dirigida pelo Gabriel Vilela, que é o meu conterrâneo lá de Carmo do Rio Claro, e ensaiado...
Alô, Gabriel!
Alô, Gabriel, aquela força pra gente. E foi interpretado pela Companhia de Teatro Maria Cutia, lá de BH, e foi primoroso. Eu cheguei lá às 7 horas da noite para sentar no primeiro lugar. E realmente essa questão que o Max também falou, ah, você começa rindo, acaba chorando, e essa questão do teatro te envolver ali de uma forma diferente do que faz na televisão, porque você se sente muito mais próximo daqueles personagens do que tipo numa tela, que tá um pouco mais distante.
Você falou que chorou na peça?
Na peça não, mas na série sim.
Chorou de rir?
Chorei de rir. Na peça foi muito legal, porque eles interagem com o público, e você bate palma, e grita fora Bolsonaro, e não sei o quê, e foi muito maravilhoso.
Ótimo. Se tem fora Bolsonaro, tá ótimo.
Claro.
Amigão, você até deu uma palhinha aí sobre a cena do julgamento. Quero que você fale sobre o desfecho dos personagens no próprio julgamento, e se isso é surpreendente também, o desfecho de cada um deles.
Nossa, amigão, eu não lembrava do que aconteceu com cada um, né? E acho que foi muito surpreendente, né? Porque, como que chama o cangaceiro mesmo?
É Severino.
Severino de Aracaju.
Maravilhoso, Marco Danilo, perfeito.
Sim, que, apesar de tudo, ele é o cara que fez com que todas as almas estivessem lá, né? Porque ele invadiu a cidade. Então, assim, ele é o único que vai pro céu direto, né? E a hora que você vê o porquê, né? Que ele teve uma infância, tipo, extremamente problemática, que os pais foram mortos pela polícia quando ele era bem novo. Então você vê que ele tinha os problemas, né? Acho que isso quebra muito a expectativa, porque você achava que ó, um personagem pro inferno era ele, assim, no começo, sabe? E ele é o único que se salva. Então você tem essa quebra aí, e depois você vê o desfecho dos outros personagens, né? Que na hora da morte deles... Eles meio que se arrependeram dos erros que eles cometiam, assim, e acabaram indo pro purgatório, tirando o João Grilo, né? E acho que foi surpreendente totalmente pra mim. Eu não lembrava do que acontecia com cada um. E a hora que o Severino já vai pro paraíso, eu falei, meu Deus, véio, como assim, né? Isso que é justificativa. E eu acho que isso foi o mais bacana, que meio que quebra, né? Que todo mundo pinta os cangaceiros como pessoas más, assim, né? Mas, tipo, o filme tenta trazer um lado deles, né? Porque nem todos são maus porque são maus, né? Eles tiveram alguns problemas, principalmente no Nordeste, ainda mais quando as famílias eram muito pobres, né? Poderia, com certeza, ter um grande, como se diz, um abandono da sociedade, né? Porque, pensa, uma criança que perde os pais aos 9 anos pra polícia, né? Acho que, ainda mais naquela época, devia ser muito complicado. Mas acho que isso é um grande ponto do filme também, que ele mexe com a expectativa, assim. Você não espera o que vai acontecer com eles e acaba que é isso, né?
Exatamente, meu amigão. E aí, Lívia, você lembrava ou você já nunca esqueceu da cena final do julgamento aí, do final do Alto da Compadecida?
Eu lembrava de alguns finais, né? Mas assistindo de novo, né, lembrando que o Max falou do cangaceiro, nossa, mas é o único que vai pro céu direto, ainda tem aquela questão do cangaço, se era realmente era um movimento do mal ou do bem, porque se você for analisar, eram movimentos que lutavam contra esses coronelismos, né, que arrecadavam essa riqueza e deixavam o resto do povo passando fome, né, então até que ponto o cangaço em si é um movimento ruim, ou até que ponto um movimento tipo Robin Hood, vamos salvar roubados ricos e distribuir para os pobres, entendeu? Ah, mas eles mataram tanto de gente, não sei o quê, mas foi a forma que eles que tinha para fazer, entendeu? Eles iam chegar e conversar com o pessoal, dando tapa no ombro, oi, aí? Então a gente cresce e vai vendo mais essas questões de crítica social, a gente fica mais reflexivo, né? Mas eu achei bem interessante todos os finais, né? É surpreendente, sim. É, como o Max falou, quantas outras crianças que não teve... Não foi nem questão de um cangaço ter abraçado e acolhido, mas né, nas comunidades, nas ruas, né? se a criança tivesse uma outra oportunidade, será que ela teria um outro destino? Ela teria uma outra forma de enxergar as coisas? Ela não teria caído em droga, em prostituição, em abuso? Né? É para a gente repensar mesmo todas essas questões. É, quando julga o padeiro com a esposa, mesmo a esposa traindo pra caramba ele totalmente submisso, tanto que ele não dá uma palavra, ele dá a palavra final, depois dela. É sim senhora, não senhora. Ela lhe obedece. Mas no final eles são salvos porque no fundo eles se amavam, de uma forma diferente que ninguém imaginava, mas se amavam, né? O bispo com o padre lá vão pro purgatório para ficar mais tempo, mas assim, não deixaram de ser pessoas boas. Né? Acho que é isso que a Compadecida tenta mostrar. No fundo, todo mundo é bom. Né? Por mais que haja coisas que fizeram as pessoas se corromperem, que, como o João Grilo mesmo, ele é um menino bom, mas é um cara que passa todo mundo para trás. Se você for analisar, ele tinha que pagar por ser um cara mentiroso, caloteiro, enganador. Mas ele tava fazendo isso porque ele tava passando fome. Então, é bacana para justamente pensar, né? Os fins justificam os meios, né? O porquê que eles fazem esse tipo de coisa, não fazem diferente. Então, é bacana. É igual o Max falou, é pra gente pensar e se surpreender. Porque a gente já vai com o julgamento pronto. Chega lá, compadecida, no alto da sua bondade, no alto da sua santidade, como toda mãe, né? Abraça e acolhe aquele filho.
É, e a questão do cangaço é muito engraçada, né? Porque o segundo no comando ali, ele toda hora ele fala que ele não gosta de matar, né?
Uhum.
O único momento que ele tipo, fala que ele vai matar com gosto é quando ele mata o João Grilo depois de ter matado o Severino.
Sim.
É, o próprio Severino é uma pessoa muito, muito crente, né? Ele crê muito em Padre Cícero, né? Então, tipo, eles apresentam esse outro lado, né? A hora que eles vão invadir a cidade, ele fala que ele passou uma semana lá como mendigo e ninguém deu nada, né? E o segundo lá fala que por isso que eles roubam, né? Porque ninguém ajuda eles.
Então, ninguém ajuda? Assim,
é uma coisa que é muito, muito bacana, assim, que mostra um outro lado desse povo, assim, que acho que muitas vezes é esquecido, assim.
Perfeito, meus queridos amigos! Estamos aqui chegando quase ao final do nosso episódio. Hoje falamos sobre O Alto da Compadecida. Mais algum adendo pra gente encerrando, meus caros?
Sim, até a questão que a gente tá falando do final ser surpreendente, que a gente já vai com julgamentos, a questão de terem colocado um Jesus negro, tanto na época, né, quando foi a peça foi escrita, foi apresentada, quanto pra adaptação, como assim Jesus negro? Jesus é loiro, do olho azul, né? O próprio João Grilo fica contestando isso, falo, como assim? Não é o quadro que eu vi, né? E ele... Nem Jesus dá toda aquela... Jesus não, tá como Emmanuel, né? Dá toda a explicação. Eu falei, não, mas eu posso ser qualquer pessoa. Tanto que no final, quando eles estão indo embora, né, pelo caminho, ele se apresenta como um mendigo e a Rosinha vai e divide o pouco que eles tinham entre eles, né? Então, as parábolas da Bíblia, né, as parábolas de Jesus, com esses elementos do filme, eles casam muito bem, que é o que eu falei antes, ajudam a ilustrar muito melhor essas figuras, essas representações.
E aí, amigão? Por hoje é só ou mais?
Acho que uma coisa que eu achei muito engraçada no filme, que eu não lembrava também, é os causos que o Chico aponta. Assim, toda vez que ele vai fumar um cigarro, assim, ele sopra fumaça e conta alguma coisa. Acho que são os momentos mais engraçados. Sempre que ele vai contar alguma coisa, acho que é muito da literatura de cordel, assim, do Nordeste. Tem muitas histórias, assim, que se você procurar, você acha exemplos, assim, dela na internet. E acho que isso é o mais engraçado do filme. Pra mim foi. Todo momento ele fala que conhece alguma pessoa que contou isso pra ele. No final, quando eles encontram Jesus pedindo pão, né? Que o João Grilo fala que Jesus não é negro, né? E tal. Aí ele fala que ele conheceu alguém que viu Jesus e falou que Jesus era daquele jeito, né? Então acho que esses momentos, assim, pra mim, são os mais engraçados do filme. São as histórias do Chico.
É um cara covarde, medroso, mas as histórias dele, ele é o cara que domina o peixe e ficou viajando por quantos dias e lutou contra fulano. Ele representa mais o nosso folclore mesmo, né?
Sim.
Os elementos, vai lá pro Amazonas e vem pro Nordeste e faz aquela viagem louca. Não sei, só sei que foi assim. Então, tipo, não fica me apertando muito, não. Né? A história é essa aqui. Se você quiser acreditar, beleza. Se não quiser, não posso fazer nada. Eu acho bacana também.
Ótimo, meus queridos amigos, amigão. Nota aí de 0 a 10 para O Alto da Compadecida e também suas considerações finais pro filme.
Bom, amigão, vou dar nota 10. Acho que é um dos filmes que marcou minha infância, assim, filmes brasileiros mesmo. Foi a primeira vez que eu vi, eu achei, tipo, extremamente engraçado. Já era daquela fase que passava, tipo, A Praça é Nossa, Zorra Total, achava tão sem graça, sabe? E a hora que eu vi esse filme, achei, nossa, tão diferente do humor que passa na televisão. E acho que, de fato, marcou mesmo. É, eu vou procurar assistir a minissérie, eu não assisti. Apesar que eu acho que esse filme de 2 horas e meia tem quase...
Eu acho que você viu a minissérie, compilada no YouTube. Não,
é, pode ser. Mas é de fato muito bom mesmo. Tudo que ocorre no filme é muito bem feito, muito bem trabalhado e muito bem fechadinho em si. Acho que vale a nota 10.
Vai lá, Lívia.
10. Apenas 10. Como eu te falei, pra mim é genial. Já a obra do Doriano em si já é genial. Essa mescla de elementos de teatro, cinema, televisão, cordel, folclore. É perfeito, sabe? Você consegue ver todos os elementos ali, todos eles casam direitinho, o elenco, as interpretações, né? A questão da nostalgia, da história, do cenário, de tudo, não tem defeitos. É nota 10.
Eu vou dar nota 10 também, assim como Cidade de Deus, é um dos nossos grandes filmes. São filmes essenciais que nós temos aqui, que precisam ser vistos por todos e que tiram um pouco dessa generalização do nosso povo, do samba e da perfeição, que o Nordeste é só praia, que o Rio de Janeiro são só barzinhos, é Copacabana e pá. Então, eu acho que são filmes muito importantes, que possuem críticas sociais muito fortes, que abrem os nossos olhos e que são necessários serem reassistidos sempre. E ao contrário de Cidade de Deus, é um filme de comédia, né? Apesar de que Cidade de Deus tem o seu momento de comédia, né? O drama lá, ele é muito mais presencial, e aqui é um pouco oposto à comédia. Ela dita o ritmo e a forma do filme. Estamos encerrando, né, meus queridos amigos? Lívia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado pelos seus palpites, pelas suas reflexões e também pelas suas opiniões, que você sempre nos ajuda aqui, de coração sempre aberto para nos ajudar. Muito obrigado mesmo, e logo logo estaremos de volta mais uma vez, com certeza.
Mas se Deus quiser, eu que agradeço o convite mais uma vez. Obrigada, Max, obrigada, Rafa. Fico muito feliz de participar. Você sabe, sempre que a gente termina aqui eu fico te rasgando elogios, e nessa quarentena ainda mais, assim, tá sendo um alívio tanto ouvir os episódios como poder participar, né? E que a gente vai continuando aí, quando chamar, estamos à disposição.
Perfeito, com certeza estarão em mais episódios aqui. Amigão, antes de darmos as nossas redes sociais, tenho 2 recadinhos aqui. O primeiro, que nós estamos gravando o episódio dia 9 de julho, e hoje é aniversário do Tom Hanks. Então, parabéns, Tom Hanks. É muito bom você estar vivo ainda, você que é uma pessoa perfeita. Não saiu nada contra você ainda nas redes sociais. Então, você é um cristal lapidado. Muito obrigado por ser em vários filmes que todas as pessoas amam. E a segunda é uma notícia totalmente reversa dessa. É uma notícia triste. Essa semana morreu... Semana passada, aliás, não sei. Já esqueci. Mas morreu um dos grandes, se não o maior compositor da história do cinema, que foi o Ennio Morricone, que eu e o Max, particularmente, nós que assistimos mais filmes western, que não sei se a Lívia assiste filmes desse gênero, mas nós temos uma conexão muito grande com ele, porque seguimos vários filmes dele, né, crescemos ouvindo suas trilhas, suas composições, e foi um baque essa notícia, por mais que seja um cara que não seja da nossa família, né, amigão? Não é amigo, não é nada, é um profissional, mas no dia foi diferente.
Ah, ele é um cara que inspirou muita gente, né, amigão? Acho que a gente, desde o episódio de The Thing, acho que a gente mencionou ele em quase todos os episódios, mesmo que ele não estivesse participando do filme, mas acho que sempre que a gente falava de trilha sonora, a gente dava ele como exemplo, né? E recentemente a gente gravou 3 Homens em Conflito. E de verdade, tipo, não tem como você assistir o filme e não lembrar do Ennio Morricone, porque a trilha dele eleva o filme a outro patamar. Tanto que quando a gente soube da morte, né, amigão?
Sim.
Acho que a única coisa que tinha pra fazer no dia era de fato ouvir as trilhas que ele fez, principalmente pro Esther, que eu acho que são as mais marcantes de fato mesmo dele, assim, pra mim. que acho que foi um trabalho assim, que ele tá imortalizado, acho que ele nunca vai ser esquecido.
Exatamente, que ele descanse em paz. E pra quem não conhece muito o Ennio Morricone, eu recomendo vocês ouvirem as trilhas de alguns filmes, como a trilogia, né, do Dólar, ou a trilogia do Homem Sem Nome. Tem também The Thing, que nós gravamos um episódio, Três Homens em Conflito, que nós gravamos recentemente. Tem também o Cinema Paradiso. Tem o filme do Tarantino, Os Oito Odiados, que ele até ganhou o Oscar de melhor trilha sonora. Então a gente recomenda muito vocês ouvirem e que ele descanse realmente em paz. Amigão, dê as redes sociais do podcast dos Amigões. Vamos encerrando. Mais uma vez, muito obrigado por estar aí ao meu lado. E semana que vem temos mais, né?
Temos, meu. Semana que vem a gente vai falar sobre Aquarius, né? Filme do Kleber Mendonça Filho. O diretor ganhou muito reconhecimento nacional aí depois de ter dirigido Bacurau, né? E a gente vai falar desse filme dele que também é tão bom quanto. E esse é mais desconhecido, né, meu? Nem muitas pessoas conhecem ele. Mas agradecer a Lívia aí, presença mais uma vez com a gente. É quase uma amigona fixa aqui já no podcast dos Amigões. Agradecer você, amigão. Tamo aí, né? Encarando as adversidades, a falta de tempo, mas a gente vai conseguir sim. E sigam o podcast dos Amigões no Instagram, amigão Rafael acompanha as mensagens. E podcast dos Amigões no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming.
Compartilhem os episódios com os seus amigos e logo, logo estaremos de volta aqui com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.